Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse livro realmente é fantástico, porque ele nos ajuda a lidar, cada um de nós lidar com a sua dor, mas de uma forma lúcida, que a dor ela seja vista apenas como um mecanismo de evolução, não como um castigo, não como uma paralisação, porque nós precisamos dela, porque ela é fruto das nossas ações do passado, ou seja, as nossas dores nos pertencem totalmente. Não tem nada que não nos pertença. E olha, nós erramos por atacado e pagamos em suaves prestações reencarnatórias, porque muitas vezes nós não conseguimos resgatar o nosso mal, às vezes numa única vida, precisamos de várias vidas, por misericórdia, porque na verdade não é o castigo que educa, e sim é a disciplina e o entendimento.
Isso, exatamente. É a mudança do ponto de vista, como está no Evangelho, né? Os fatos vêm para quê? Para eu começar a analisar, ver o que, que aquilo vai mexer, mas não é que vai mexer só comigo, vai mexer na minha forma de ver a vida, não é?
Exatamente. E aí ele continua nesse momento, né? Porque o Júlio está desencarnado, está acolhido na casa de Blandina, ele não tem condições de estar com outros espíritos, ele está em tratamento, já tomou passe e tudo mais, ele está com uma ferida na garganta, embora ele esteja desencarnado. O André Luiz pergunta, mas vem cá, se ele está desencarnado, e por que, que ele está com essa ferida? E aí mostra para ele que isto, na verdade, ele está com perispírito lesado. E quando o perispírito está lesado, seja que corpo se apresente, o corpo vai apresentar aquela lesão. Porque ele está com o perispírito lesado, com a garganta lesada? Porque ele tomou veneno para desencarnar. E os amigos ficaram preocupados com ele, salvaram ele, cuidaram dele, e mesmo assim ele negligenciou todo esse afeto, esse carinho, e cometeu o suicídio através do afogamento. Ou seja, também implicando na garganta, né? Aquela situação toda. Daí ele está numa situação aflitiva. Então nós poderíamos falar, puxa, tadinho, a criança morreu, coitadinho dele, ainda está sofrendo no mundo espiritual. Só que não é uma criança, é um espírito. E esse sofrimento, essa dor, é dele. Pertence a ele como consequência dos atos dele. Veja, ninguém está colocando uma dor para ele. Essa dor pertence totalmente a ele. E olha, para o tamanho do estrago que ele fez, ele vai ter 3 ou 4 reencarnações para se recompor. Porque numa só reencarnação seria penoso demais para ele. Aí sim seria um castigo, porque seria um peso muito grande para ele.
Que ele não suportaria, né?
Exatamente. Então, como Deus não castiga, mas dá disciplina de acordo com os nossos atos, e a disciplina ela é educadora, e aí, com isso, o que acontece? Nós vamos pagando, né, diminuindo nosso débito a cada reencarnação. E aí, o André Luiz recebe toda essa orientação do ministro, e aí ele fala: registrávamos aqueles apontamentos com dolorosa admiração. Uma criança doente é sempre um espetáculo comovedor. Não nos atrevíamos a manifestar nossos pensamentos de estranheza. Todavia, o prestimoso amigo, assinalando-nos de certo as dúvidas, acentuou: há poucos instantes, comentávamos a sublimidade da lei. Ninguém pode trair-lhe os princípios. A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento. Mas em todos os lugares viveremos unidos às consequências dos próprios atos. de vez que somos herdeiros de nossas próprias obras.
Isso aí é muito interessante, porque nós plantamos, né? E a nossa inconsistência, porque falamos em capítulos anteriores quanto ao nosso foco, a nossa observação. A gente, às vezes, observa tão pouco que a gente não vê que foi a gente que calculou, que projetou aquilo. A gente fica procurando, às vezes, a causa, ou atribuindo a causa ao outro, ao tempo, a Deus, à natureza, né? Quando, na verdade, a gente é herdeiro daquilo que a gente faz. E eu acho belíssimo, no livro Vida Feliz, a Joana de Ângeles fala assim: se nós agora estamos colhendo as sementes do que nós plantamos, e são sementes desastrosas, a hora de, agora, de a gente fazer o quê? Uma semeadura melhor. Quer dizer, e isso às vezes, mas aí vai demorar muito? Nem sempre. Tem semente que no instantinho, olha, pega semente de tempero. E tempero é uma coisa boa que tem a ver com temperamento, né? Então aquelas florezinhas, aquelas folhinhas, não é?
E dá gosto.
Dá gosto. No instantinho, você põe uma salsinha, no instantinho aquilo cresce, né? Tem outras que são mais longas, demoram mais, por quê? Tem a ver com a nossa interioridade. Mas a gente já pode começar, e até por você plantar uma coisa boa, o prazer de estar plantando já vai amenizar muitas dores, né? Já vai ser uma coisa boa, né?
É verdade. E o André Luiz fala: o assunto constituía preciosa sugestão para interessantes estudos, mas antes de enunciar qualquer pergunta, busquei aspirar a longos haustos as baforadas frescas de vento que carreavam para o recinto vagas sucessivas de agradável perfume. Então, embora o Júlio esteja assim nesse tormento íntimo, ele está num local muito agradável, e nem está se dando conta.
Não.
Do que...
Como a
é
gente,
isso.
Né? A gente, quantas vezes você está, não está bem, aí você vai para um lugar bom, bonito, você está todo mundo bem, mas você, se você não estiver bem interiormente, aquilo ali não tem sentido nenhum, né? Você não saboreia aquela oportunidade, não é?
É verdade. E o início do capítulo 10 agora, que tem o título Preciosa Conservação, Conversação, porque cada conversa que nós temos, que nós acompanhamos, esses benfeitores, elas são muito preciosas.
E você lembra nosso lar? Quando a senhora Laura fala que toda conversação útil, né, é considerada trabalho, isso é interessante.
É verdade. E nós precisamos saber o que nós fazemos com esses ensinamentos preciosos que nós recebemos nessas obras de André Luiz. O que tem mudado a nossa vida? O que tem tocado o nosso coração? O que nos fez parar para pensar? Porque isto aqui é remédio. É um manual de bem viver.
É orientação mesmo.
Exatamente. São orientações seríssimas. Nós não podemos, a partir de hoje, dizer que não sabíamos. E isso também nos traz uma responsabilidade muito grande. Porque se a gente falar "eu não sabia", aí vai aparecer lá "sabia sim, porque escutou o programa, porque estudou, porque leu". Então, nós temos esse conhecimento. E tem um livro do André Luiz que ele fala a responsabilidade do tamanho do conhecimento. Isso. Então, dentro desse conhecimento que a gente recebe, é o que a gente consegue realmente assim aprender, vivenciar, o que a gente usa de fato. Porque é como se nós recebêssemos assim um carro assim maravilhoso e a gente fala: não, esse aqui deixa eu deixar na garagem. Aí a gente anda a pé, de ônibus, se estressa pra caramba, e estamos assim com um carro maravilhoso, tanque cheio na garagem.
No futuro eu uso, né? Mais tarde eu uso, né? Deixa pra outra encarnação, pra outro momento, não é isso?
Exatamente. Então, o André Luiz fala: Blandina, que parecia bastante versada nas questões da infância, associando-se à conversação que Clarencio desenvolvia, considerou com interesse. Efetivamente, a lei é invariável. Contudo, a criança desencarnada muitas vezes é problema aflitivo. Quase sempre dispõe de afeiçoados que a seguem de perto, amparando-lhe o destino. Entretanto, tenho observado milhares de meninos que, pela natureza, das provações em que se envolveram, sofrem muitíssimo à espera de oportunidades favoráveis para a aquisição dos valores de que necessitam.
Isso. Então a gente está observando assim, né? A criança sofre, né? A criança sofre. E pela natureza das provações que eles se envolveram, vão sofrer muito porque, né? O sofrimento é para adquirir valores, mas nem todo sofrimento que eu passo, eu adquiro os valores que eu preciso. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que repetir. É como na escola. A gente está na escola para aprender, mas aí eu não aprendo aquele conteúdo. O que eu vou fazer? Eu vou ter que repetir. E aí a lei de Deus é tão bonita que ela apresenta uma nova maneira, né? Mas o tema básico é aquele.
É verdade. E como ele diz aqui, né, que a criança ela está sempre esperando oportunidades favoráveis para a aquisição dos valores de que necessitam. Isso. E aí nós podemos parar para analisar. Nós identificamos, nós pensamos, nós analisamos, prestamos atenção quais são esses valores que nossas crianças necessitam.
Exatamente.
Você que tem filho, que tem neto, que tem sobrinho, que é professora, evangelizadora, quais são esses valores que aquela criança está necessitando? Porque nós temos que ter esse olhar único para saber como é que vai lidar com aquela situação. Porque às vezes, nós até comentamos em programa anterior, nós identificamos uma criança, não, essa criança ela é muito rebelde, ela não suporta disciplina. Aí coloca-se justamente essa criança num local onde não há disciplina. A gente identifica e ao invés da gente educar, a gente reforça justamente aquela situação. Eu tenho uma amiga minha, ela tem uma neta, que tem uns 5, 6 anos, mas fala muito palavrão. Ela é muito desbocada e na hora que ela chega, nossa, ela tumultua muito. E aí a gente estava conversando, aí a avó dela, que é minha amiga, falou assim, nossa, ela tem esse temperamento assim de liberdade, de independência. Eu falei, olha, isso não é independência não, isso é maior educação mesmo. Sabe, porque ela é uma criança e se ela está falando esses palavrões todos e está tendo essa conduta que na hora que ela chega, se você estiver comendo uma coisa e ela quer, ela vai no seu prato e pega aquilo que ela está querendo. Então, eu não vejo nisso aí assim nenhuma coisa grandiosa, não. Eu vejo como uma falta de limite, uma falta de educação.
Assim, não, fulano tem uma personalidade, como se fosse algo interessante. Né?
Exatamente, eu falo, não, isso aí ela está mais para ser mal educada do que para ser uma pessoa independente. Uhum. Então, a gente tem que dar uma olhada para a gente saber quais são, porque às vezes ela vem numa oportunidade e a gente não está dando essa oportunidade para ela adquirir esse valor Isso. que ela necessita. Isso. E sorrindo, Bondosa acrescentou, o caso de Júlio não é para mim dos mais dolorosos. Tenho visitado departamentos de reajuste em que se demoram irmãos nossos, arrancando-nos a carne violentamente, como frutos verdes da árvore em que se desenvolve. Processos de mente enfermiça, que só abençoadas estações regenerativas na carne conseguem curar. Poderíamos receber de sua experiência alguns exemplos objetivos? Indagou Hilário. E aí ela fala, são muitos. Ponderou a nossa interlocutora gentil. Temos para demonstração mais prática os absurdos da megalomania intelectual. Então ela vem aqui narrando alguns casos, né? E ela diz, há pessoas na Terra que não se acautela contra os desvarios da inteligência e fazem da astúcia e da vaidade o clima em que respiram. Insistem na inércia do coração, abominam o sentimento elevado que interpretam por pieguismo e transformam a cabeça num laboratório de perversão dos valores da vida. Não cuida senão dos próprios interesses, não amam senão a si mesmos. Não percebem, contudo, que se ressecam interiormente e nem imaginam os resultados cruéis da celebração para o mal. frequentemente na luta mundana, avultam na condição de dominadores poderosos, com vastíssimo potencial de influência sobre amigos e adversários, conhecidos e desconhecidos. Mas esse êxito é ilusório. Caem sob o guante da morte com grande alívio dos contemporâneos e passam a receber-lhes as vibrações de repulsa. Semelhantes criaturas, naturalmente, são vítimas de si mesmas e sofrem os mais complicados desequilíbrios mentais. Depois de períodos mais ou menos longos de purgação, após a transição da morte, voltam à carne, necessitados de silêncio e solidão para se desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se enredaram. Assim como a semente precisa do isolamento na cova escura para desintegrar os elementos pesados que a constringem para novo desabrochar.
É, o Irmão X, ele tem um texto belíssimo, que é o Grande Cabeça. É muito interessante, porque é de um companheiro que foi um dominador aí mundial mesmo, né? Inteligentíssimo, inteligentíssimo mesmo. Mas usou a inteligência, conforme está descrito aqui pela nossa Blandina, né? Como elemento de vaidade, de dominação, tudo isso. São pessoas até que pela frente elas são bajuladas, né? Mas quando elas desencarnam, pessoal, graças a Deus, se vêem livres da opressão e do domínio que elas exerceram. Então esse companheiro, ele reencarna no interior de Minas Gerais, quer dizer, ele foi um europeu, líder europeu, né? Com aquela cabeça grande, né? Que é a macrocefalia, né? Que é aquela cabeça enorme, né? É muito maior que o corpo. E aí ele vem, né, numa família pobre, arrastando aquela cabeça que pesava muito. Na verdade, era o quê? Quando é dito aqui que somos herdeiros de nós mesmos, ele, na verdade, com aquela formulação, aquele pensamento todo, ele formou quistos, né? Ele foi formando quistos mentais, quistos espirituais. Esse estudo sobre quistos, eu acho que está muito bem, eu gosto muito, né? Muito bem feito, naquele livro Instruções dos Espíritos, que é um livro em que, na nossa casa, no Leon Denis, foram feitas algumas perguntas aos espíritos. E é dado um capítulo inteiro explicando sobre esses quistos espirituais. Quer dizer, são situações que, pela nossa conduta, pelo nosso proceder, pela nossa forma de pensar, a gente vai marcando o perispírito, né? E essa marca é tão profunda que vai influenciar até na própria formação genética e a gente reencarna com aquela doença, com aquele mal. Então, esse companheiro aqui está falando de um caso. Mas Irmão X fala desse grande estadista que ele reencarna lá no interior de Minas, pobrezinho, com aquela cabeça enorme. Quer dizer, na verdade ele era, né? Enquanto encarnado, o pessoal, meu fulano, era uma grande cabeça, né? Aí ele reencarna com a cabeça grande, né? Para aprender esse significado da vida, né?
É interessante, porque isso aí mostra direitinho para a gente que tudo está de acordo com a lei. E essa lei de ação e reação, gente, funciona.
Funciona, perfeito.
Não dá para burlar, não tem jeitinho, entendeu? A danadinha funciona mesmo. Então, a moça esboçou um inteligente sorriso e continuou. Imaginemos que a Terra se recusasse a auxiliar as sementes que esperam reviver. O solo expulsá-las-ia. E em vez dos germes libertados para a vitória da plantação, teríamos tão somente pevides secas, em aflitiva inquietude, desorientando a lavoura. Em verdade, a maioria das mães é constituída por sublime falange de almas nas mais belas experiências de amor e sacrifício, carinho e renúncia, dispostas a sofrer e a morrer pelo bem-estar dos rebentos que a providência divina lhes confiou às mãos ternas e devotadas. Contudo, há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra, mais fêmeas que mães. jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse, e despreocupando-se dos filhinhos, lhes favorecem a morte. O infanticídio inconsciente e indireto é largamente praticado no mundo. E como o débito reclama resgate, as delongas na solução dos compromissos assumidos acarretam enormes padecimentos nas criaturas que se submetem aos choques biológicos da reencarnação e veem prejudicadas as suas esperanças de quitação com a lei.
Então, a partir daqui, a Blandina vai nos dar, assim, uma explicação muito grande. Por quê? Porque tem uma visão material da maternidade e tem uma visão espiritual da maternidade. Né? Na visão material da maternidade, a criatura tem o filho e ela é responsável pela manutenção, conservação, sustentação dessa criatura, né? Até que ele consiga gerenciar sua própria vida e continuar a perpetuação da espécie, desempenhar o seu papel social dentro de um equilíbrio, de uma honestidade, tudo bem, é isso, a visão material. Na visão espiritual é além, porque a visão espiritual ela vai trazer a questão da educação, a questão da renúncia, a questão do sacrifício, né? A questão da apresentação do sentido da vida ao outro, que é diferente. Porque muitas vezes eu apresento a vida material, mas eu esqueço de trabalhar a questão da vida moral, né?
E é interessante, quando ela bota aqui, né? Que há mulheres mais fêmeas que
exatamente.
Mães, né? E aí, até para a gente ter um olhar também, e a gente saber entender as mães.
Isso.
Porque, por exemplo, até no meu trabalho, no dia a dia, eu convivo com muitas mães que não são essas mães do comercial.
Exato.
Sabe? Aquelas mães amorosas, aquelas mães destinadas para ali estar lutando pelos seus filhos. Muitas vezes não tem nem ideia do que seja realmente a mãe. Mas que a gente não pode falar, mas que mãe é essa?
Inclusive, assim, o doutor Herman fala muito, né? Que a gente tem que ajudar, apoiar a reencarnação. Certa feita, lá na nossa obra social, né, Antônio de Aquino? Alguém perguntou, fez uma pergunta, né, ao doutor Herman, naquele momento, ainda através do nosso altivo, né? A gente, essas mulheres, né, são orientadas, né, tem a questão do tratamento médico, tudo isso, né, tem filhos, aí a gente orienta, daqui a pouco elas vêm grávidas de novo. E a gente orienta, aí alguém perguntou, será válido dar toda essa orientação, se dá remédio, se está enxoval, a gente estará patrocinando uma irresponsabilidade delas? E aí o doutor Erma falou assim, vocês têm que entender que nem todas têm ainda o sentimento maternal desenvolvido. E ele usou uma expressão que eu nunca mais esqueci. Elas são apenas hospedeiras. Então, nós temos que ajudar as reencarnações para que elas não abortem, né? E dando a sustentação desses filhos. E a gente foi vendo, ao longo do tempo, quantos desses filhos hoje são médiuns, são trabalhadores da obra social, quer dizer, e até muitos amparando essas mães que não tinham o sentimento desenvolvido. Então, a gente tem que ter essa compreensão. E aqui está, né? Mais fêmeas do que mães, né?
É verdade. Nós temos que ter essa visão, principalmente na hora que nós vamos, assim, taxar, né, de uma mãe responsável, de uma mãe isso, sabendo também que aquele filho, ele nasce sob os cuidados daquela pessoa que está sendo mãe, que também existe uma lei ali por trás, né? Existe uma lei de afinidade que atrai aquele espírito. Ele não nasce ali por capricho, ele não nasce ali por descuido de ninguém. Tem sempre alguma situação que está ali realmente envolvendo. Isso, quando a gente lê o Evangelho Honra Pai e Mãe, é para a gente valorizar sempre ou a nossa mãe ou simplesmente uma pessoa que foi a hospedeira,
isso,
que nos ajudou a reencarnar. Porque sim, nos deu a oportunidade de viver a vida para nós crescermos e evoluirmos. Só isso nós já temos que agradecer muito quem foi o nosso hospedeiro. Muita paz.
Muita paz, amigos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.